Bom, então, entrando, pai, eu preparei essa apresentação aí. Volta um pouquinho aí, na primeira. Fazendo um questionamento para reflexão. Vou correr, procurar apresentar até o final. Devido à exiguidade de tempo, eu tenho essa preocupação, né? Mas eu preparei com muito carinho para tentar que essa mensagem chegue nos lares brasileiros, não nos profissionais da área de segurança, principalmente para o movimento sindical, para definitivamente também. A gente não ficar só culpando o governo, o empresário, mas dizer que o sindicato tem o seu papel, previsto, inclusive, na Constituição e na legislação brasileira. Né? Então, pergunto, diante dessa nova desordem social, política, econômica, ambiental, mundial, segurança e saúde no trabalho ainda é um direito? Né? Então, para refletir. E eu não poderia, a próxima, também, de fazer uma reivindicação com o senador Paim, desde 1900 e bolinha, né, Paim? E é solidário com relação a esse projeto aqui na casa, e fazer um apelo a quem está nos assistindo, autoridades, Casa Civil, Senado, Câmara, os companheiros nos estados, o número do processo é aquilo ali. Tem que botar o óculos aqui, que não enxergo muito de longe, não. 46-10-001-767-2003-99, o interessado é a Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho. Esse projeto é para regulamentação do Conselho, que pode ajudar, inclusive, nas ações do Ministério do Trabalho. Categoria profissional diferenciada, regulamentada por lei desde 1985, e não tem o seu conselho próprio. É um absurdo. E a gente vê passar aí vários conselhos sendo aprovados e que não tem, com todo respeito às demais profissões, essa capacitação que nós temos. Nós somos uma profissão pós-médio, entre uma faculdade e segundo grau. Né? De larga experiência, com pessoas em todo o país, de uma experiência fenomenal. E o Ministério do Trabalho não consegue nos disciplinar, não tem um código de ética, não tem uma orientação. Outra coisa, Painha, a categoria, quando foi criada, é para trabalhar em empresa. Hoje, o universo de consultoria, depois do advento da NR7, PCMSO e PPRA, que é um programa de prevenção de riscos ambientais, e PCMAT, que é específico da construção civil, o número, mancha, de consultoria cresceu assustadoramente. Então, hoje, o pessoal nosso não está só em SESMIT. O SESMIT hoje se tornou uma coisa tradicional, ortodoxa. Hoje, vários técnicos, engenheiros, médicos, enfermeiros, pessoal da saúde, aparecendo até uma categoria nova, que são os higienistas, estão em consultorias, totalmente livre, leve e solto, como tem uma música que chama. Né? Parlamentares desse país, ministro do Trabalho, provavelmente o Brizola Neto que vai entrar agora. Esse projeto, apesar da AGU, Ministério do Planejamento, Conjur, com pareceres favoráveis, continua ainda dentro do Ministério do Trabalho e não vai para a Casa Civil definitivamente para que seja um projeto de governo. Né? Como eu disse, o Ministério do Trabalho já fez a parte dele, já aprovou, e isso tem que vir para cá, para tramitar, dentro da Câmara e do Senado. A próxima, por favor. A ameaça que nós temos no Brasil com relação à segurança e saúde da senadora Ana Amélia. Ana Rita, desculpa. Ana Amélia é a gaúcha. Flexibilização dos direitos trabalhistas. Né? Isso aqui interfere diretamente dentro da questão também da segurança do trabalho, principalmente com relação à jornada. Apesar da publicação da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, que eu tive cuidado para não entrar nela, porque tem o DERI, tem o Festino, que provavelmente é da comissão, vão falar dela, não, né? Eu tive o cuidado para não entrar nisso aí não, porque já tem fala sobre isso. Só parabenizar a presidente Dilma de ter tido a coragem de assinar essa política, que é uma política de Estado, tá? E não de governo. E fortalecer o Ministério do Trabalho, pai. O Ministério do Trabalho está uma situação séria. Desestruturaram, inclusive, a Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho. A Fundacenta agora, né, presidente? Acabou de chegar, né, o presidente da Fundacenta aqui presente. Eu vi uma matéria, está conseguindo respirar melhor, né? Que estava com dificuldade financeira e o governo conseguiu uma verba melhor para funcionar a entidade, que estava com dificuldade grande na pesquisa, até no deslocamento de profissionais, né? De um estado para outro, até o movimento sindical tendo que bancar. Né, para ter o técnico, ter o serviço da Fundacentro, assistência e experiência dela. Né. Mas nós precisamos de mais para a Fundacentro. Não adianta aprovar a política se você não tem recurso. Né, mas já é o primeiro passo. Agora, a Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho tem que voltar, pai. Não tem condições de sucatear uma secretaria tão importante, transformar num office lá, um escritorinho qualquer, né, sob o comando da Secretaria de Inspeção do Trabalho. A Secretaria de Inspeção do Trabalho tem trabalho importantíssimo para fazer na área de fiscalização, no trabalho escravo e assim por diante. Nós queremos uma independência, um fortalecimento do Ministério do Trabalho e que volte a Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho. As fiscalizações, demandas do Ministério Público do Trabalho também sufocam as subdelegacias, né, que hoje são superintendências regional do trabalho. O pessoal tem um declínio no número de fiscais, conforme pesquisa do IPEA, que eu recomendo até, pai. O IPEA fez esse trabalho, chama Saúde e Segurança no Trabalho no Brasil, aspecto institucional e sistema de informação e indicadores, que é importantíssimo o pessoal acompanhar, que tem indicadores do Brasil, o internacional, o trabalho que o Remídio fez na Previdência, com a questão do FAP, junto com o companheiro Lino, e com nós também, que era da Comissão de Tripartite de Segurança e Saúde, enfim. Eu não vou entrar muito em estatística, não, essas coisas. Quem gosta muito de estatística, de número, é a imprensa, né? Para provocar o sensacionalismo, mas é uma boa ler esse livro, que chama Saúde e Segurança do Trabalho no Brasil, aspectos institucionais do sistema de informação e indicadores, do IPEA, em convênio, inclusive, com a Fundacentro. Não realiza mais as campanhas nacionais de prevenção de acidentes, os combates, né? Antes fazia o combate com a abertura dos combates, dentro, com a presença do presidente da República, dentro do OMB, lotado. Sumiu a combate. Nem combate não existe mais. Você não vê mais propaganda na mídia, em rádio, televisão, que é importante a cultura prevencionista do ponto de vista educativo e cultural, né? E não vê isso. Talvez com a política nacional a gente resgate isso novamente. A reestruturação prejudicando a segurança e saúde do departamento, o negociado prevalecendo sobre o legislado, que é um perigo enorme também para a segurança e saúde, que a coisa pode ser negociada para baixo e não para cima, né, Arthur? Sempre é assim. A precarização das condições na organização do trabalho, desrespeito às leis e normas, o grande lobby do amianto e outros agentes agressivos, inclusive, recentemente, trabalhando com a Enviro, a gente estava acostumado a fazer avaliação de lixadeira e esmeril, né, de rebolo. Como está tendo uma invasão violenta da China em tudo, os rebolos deles, viu, presidente? E as lixadeiras estão vindo com um produto diferente do nosso aqui do Brasil e que nós não quantificávamos enquanto exposição, né? E é um caso sério do ponto de vista de higiene ocupacional. Isso é uma pressão enorme dentro da Câmara, dentro nos governos, para não fechar as mineração, não quer saber de fibra alternativa, e nós estamos nessa briga aí com o pessoal do Banas Besta, com o Fernando Gianazzi e todos aqueles companheiros solidários pelo banimento definitivo do amianto. Né? Papel das instituições, sindicatos e patronal, né? Que são poucas que realizam alguma coisa, e aí faz outro questionamento, trabalhar ou ter saúde? Para reflexão também, a próxima. São 410 mil acidentes de trabalho por ano, sem medo de errar, mas errando, porque a mão de obra informal não está contemplada. Matam 3 mil brasileiros por ano, no mínimo, de 3 mil a 4 mil. E o custo total para o país, né, total, para a Previdência, sociedade, todo mundo, são 32 bilhões ao país. A próxima, por favor. De acordo com o Ministério da Saúde, 200 patologias estão relacionadas no trabalho. O destaque que foi dito até aqui na pesquisa da UFRGS, né, lá do Rio Grande do Sul, a LERA-DORT, segunda causa de afastamento do trabalho no Brasil, segundo os dados do próprio INSS, por repetitividade. A prevenção aos acidentes de trabalho é a ferramenta mais importante para evitar a incapacitação de milhares de trabalhadores. Próximo. O papel importante e fundamental dos sindicatos, na prevenção, na redução e na eliminação dos riscos no ambiente de trabalho. Vamos lá. O direito à segurança e saúde é a garantia de todos, previsto em leis e principalmente na Constituição Federal. A próxima. Cabe às entidades sindicais, aí que eu peço encarecidamente, estou à disposição, ao vivo ou à distância, para colaborar com o movimento sindical. proteção dos grupos, classe ou categoria de trabalhadores. Assumir definitivamente essa prerrogativa. Possui legitimação em defesa dos direitos e interesses coletivos. Defender e proteger os trabalhadores no local de trabalho. Respeitar as normas de proteção. Atuar pela promoção e aplicação de seus dispositivos. Acima de tudo, prevenir os infortúnios profissionais com medidas de segurança e salubridade, que é o papel dos sindicatos, das federações e confederações. Para a efetividade das medidas de prevenção e proteção ao trabalhador, o que e como fazer? Agora vamos aí com a sugestão nossa. Baseado no artigo 154 da CLT, expressa obrigação legal. Cabe às empresas observarem e cumprir. Então, ninguém é bonzinho, faz norma à toa ou estabelece política à toa. Né? É uma exigência legal, constitucional e principalmente baseada na CLT. As disposições oriundas de convenções ou acordos coletivos de trabalho é de fundamental importância, como comentou o Arthur, né? Nessa tentativa com a CNI de avançar nessas questões de segurança e saúde do trabalho. Quais são as vantagens dessas negociações coletivas? A próxima, por favor. Isso é fundamental. Por exemplo, quando a lei ela é mais abrangente, né? Quando abre para a convenção um acordo coletivo, e são poucos sindicatos que têm nas suas cláusulas as questões de segurança e saúde do trabalho, né? Uma, talvez por falta de iniciativa, outra, por falta de uma assessoria ali, né? E talvez, ou principalmente, a patronal que não quer discutir isso dentro da convenção. Passa longe. Mas vários sindicatos, é uma questão até tradicional, né? Todo ano, ao renovar, tem essas questões bem definidas. Por quê? Possibilita resolver as questões de segurança e saúde no trabalho, considerando o quê? As peculiaridades de cada categoria profissional. Possuir um processo normativo que incorpore aos direitos trabalhistas. Né? Então, é específico e fica mais fácil trabalhar, principalmente nessa área que nós estamos falando aqui, né? Que é uma área específica, que o universo da segurança é enorme. Né? A gente estava falando aqui de carne, de frigorífico e assim por diante. A próxima. Próximo, por favor. O artigo 7º, inciso 3º da Constituição, também diz o seguinte, que cabe aos sindicatos a defesa dos direitos e interesse coletivo da categoria. Concede um campo amplo de atuação de combate a risco no ambiente de trabalho. Esse é o que define. A inspeção. Cabe aos sindicatos, isso aí, pessoal, que não tem ação dos sindicatos. Né? Tem alguns que não, por uma questão de justiça, eu tenho medo de falar alguns e errar outros, que têm atuação nessa área de forma já tradicional. Mas há, dentro da diretoria mesmo, emperra. É, aquele negócio de investimento, né, que acontece com a patronal, algum patronal também. Não, segurança vai ter que gastar, não entende como investimento. Inclusive o movimento sindical. Contratar técnico, assessoria, o que, que é isso? Né, isso é desperdício, é loucura. Contratar técnico de segurança, engenheiro, não para fazer segurança do prédio, para fazer ação sindical. Assessorar a diretoria na negociação coletiva, junto ao Ministério Público.
José Augusto,
pois não,
me dá licença, por favor. Me sinto meio indelicada até fazer esse gesto, mas eu estou precisando de viajar agora. Estava
Fica
numa
vontade,
reunião
senadora
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que está apurando a violência contra a mulher. E nesse exato momento eu preciso viajar, já estou um pouco atrasada para o aeroporto e o avião não espera. Então, quero pedir desculpas pela minha saída. Quero aqui, juntamente com o senador Paim, agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui hoje. A Comissão de Direitos Humanos, ela cumpre um papel fundamental no sentido de ouvir as entidades sobre vários temas. Vocês estão aqui hoje abordando um tema extremamente necessário, importante, mas, infelizmente, eu não posso ficar. Então, me desculpe estar interrompendo o senhor, né? Gostaria muito de poder continuar ouvindo, mas vocês estão percebendo a movimentação aqui, a cobrança para eu sair. Então, peço desculpas, mas desejo uma boa audiência pública, sucesso nesse trabalho. Parabéns, senador Paim, pela sua disposição de estar aqui, né, sempre para ouvir as entidades e ouvir as pessoas. E desejar sucesso nessa reunião de hoje. Muito obrigado, viu?
Essa é a grande senadora Ana Rita do Espírito Santo. Boa viagem, senadora.
Então, Paim, a fundamentação para isso está aqui embaixo, que é o artigo 19, parágrafo 4º da Lei 8.213, o artigo 174. Então está coberto, né? De motivos, de orientações com relação a essa questão da participação dos sindicatos e a provocação junto ao Ministério Público e ao Ministério do Trabalho. Tá? Risco iminente, direito de requerer junto ao Ministério do Trabalho e Ministério Público, interdição, embargo e máquina, artigo 161, parágrafo 2º da CLT. Isso aqui também mostra o que é a vulnerabilidade do trabalhador. Ele precisa do sindicato, porque o sindicato tem proteção, tem estabilidade, né? Tem ação. E aí, esse risco iminente é onde acontece as mortes, o Arthur. Porque ele sozinho, a CEPA não tem força suficiente, principalmente aquelas CEPAs que são formadas pela patronal, de fazer o cumprimento disso. Então, o sindicato tem uma fundamental importância na denúncia. Hoje é fácil, né? Hoje tem e-mail, né, Mancha? Tem celular, tem pager, tem... Né? Olha, a coisa aqui está assim, está vazando, está misturando isso, não sei o que mais... Então, o sindicato não pode entender segurança e saúde do trabalho como advogado jurídico. Ah, segurança e trabalho, vai lá e fala com o advogado. Coitado. O advogado, ele sabe da questão pós-acidente, questão indenizatória, prevenção, quem domina é a gente. Né? Então, tem que ter técnico, quem entenda, pessoal especializado, para tratar dessa ação. E o trabalhador fica mais seguro tendo o sindicato por trás. E que pode arguir em juízo na qualidade substitutiva processuais, como vocês estão vendo aqui, né? Em favor do grupo, de empregados, da categoria, as condições de salubridade, periculosidade, fundamentado no artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal e do artigo 161, parágrafo 2º da CLT. A próxima. Atuar primeiramente na prevenção dos riscos ambientais, reivindicando implantações de medidas eficazes de segurança. Há muito tempo atrás se reivindicava o quê? Não, tem que pagar insalubridade, tem que pagar periculosidade. O principal papel é a gente eliminar os riscos do ambiente de trabalho, melhorar as condições de trabalho e a implantação de medidas eficazes de segurança. Né? Poderá postular em juízo a eliminação ou neutralização dos agentes prejudiciais à saúde do trabalhador também. É uma ação sindical. A próxima... tem também, ele incumbe um papel essencial na defesa do direito da segurança e saúde, atuando na aplicação, fiscalização, na promoção das normas de proteção. Cabe ao sindicato prevenir, negociar melhores condições de trabalho, denunciar, representar em juízo, fiscalizar e fazer cumprir os dispositivos legais. Então, nós temos que assumir a responsabilidade também, pessoal. Não é só lascar madeira, não. Nós temos que trabalhar. A próxima, fazer os deveres de casa, por exemplo. Curso de formação para dirigentes sindicais na área de segurança e saúde. Inúmeros sindicatos, como já recentemente eu dei um curso lá em Guarulhos, como eu disse, viu, presidente do Fundacentro, não esqueci o nome, Eduardo, desculpa, Eduardo, que é lá do Rio, vamos estar no Rio amanhã lá, viu? E depois da manhã. Lá no tribunal o senhor está convidado. Às 14 horas. Isso. Então, quanto tempo você está no sindicato? Ah, rapaz, já estou 25 anos no sindicato. É a primeira vez que estou fazendo um curso sobre segurança do trabalhador. Isso aí corta o coração por dentro. Né? Levantar e traçar perfil da categoria para formular política de prevenção e intervenção através de ação sindical. Qual que é o objetivo? Conscientização ampla sobre as questões relacionadas, Arthur, à segurança e saúde. Promovendo a melhoria das condições de trabalho e de saúde dos trabalhadores. A próxima, pai, já estou terminando, viu? O desafio para o sindicato discutir e aprovar uma estrutura que contemple o quê? Dentro do sindicato. Né? Eu estou falando, não adianta criticar se você não tem propósito. Né? E se tiver melhor com a nossa, vamos receber para discutir. Formação em segurança e saúde, né? Estudo e pesquisa. Perfil da categoria, que muitos sindicatos não conhecem o perfil da categoria, como mostra esse livro na página 289, com relação do IPE, com relação a indicadores. Quantos que morreram, quantos que sofrem leve, quantos que foram afastados, quais são os principais riscos, qual é a principal... Tem que desenhar esse perfil. Né? Criar um núcleo do Departamento de Segurança e Saúde no sindicato, na entidade sindical, com profissionais, né, que irão trabalhar nas ações sindicais, voltadas para a segurança, estatística, evento, atenção à vigilância sobre a saúde dos trabalhadores da categoria e de outras atividades com educativo, pedagógico, preventivo e técnico. Aprovação de previsão orçamentária de valores para custear essa estrutura. Não adianta ter o plano se você não tem dinheiro para custear. Se não tiver isso aí, pai, no mínimo isso é que eu estou mostrando, como é que você vai à mesa com o empresário para negociar? Negociar o quê? Ou quem vai negociar para vocês é o engenheiro, é o advogado, quem é mais? Quem tem que negociar é o dirigente sindical. Tem que ter capacitação. E tem uma bela de uma assessoria, alguém para acompanhar, né? A próxima, por favor. Isso acontece na questão do contábil, no direito. Por que não pode acontecer na saúde do trabalhador? Você tem assessor jurídico para tudo quanto é lado, né? Tem assessor contábil para tudo quanto é banda, mas não tem um assessor que possa assessorar a diretoria, a presidência e os negociadores na área de segurança e saúde do trabalho. Aí fica essa miséria. Um jogando a culpa para o outro, é o governo, é o empresário e tal. Mas nós temos que fazer a nossa tarefa, o nosso trabalho de casa. E para fazer o trabalho de casa, precisa ter o quê? O mínimo de infraestrutura para poder voar, para poder conquistar e para poder, nessa luta, diminuir o acidente de trabalho. Isso são os meus e-mails e o site que eu gostaria que vocês visitassem. Quem está assistindo, e os telespectadores, a TV Senado, e o Facebook, né? O fstsindical.com.br, né? Que é o site, facebook.com, todas as iniciais de Fórum Sindical dos Trabalhadores em letras maiúsculas. E encerrando, a próxima, eu deixo essa mensagem para reflexão também, né? E colocando à disposição, Paulo Paim, e agradecendo por esse espaço que nós defendemos para que ele acontecesse em audiências anteriores, e colocar à disposição dos companheiros e companheiras do movimento sindical, né, dessa mesa aqui, principalmente o companheiro Arthur, que eu já disse, né, que pode contar com a nossa experiência e com a nossa participação, e principalmente à disposição aqui, senador Paulo Paim, da CAS e da CDH, no que a gente puder contribuir com relação à segurança e saúde, para dar melhores condições de vida e de saúde para o nosso carente povo brasileiro. Muito obrigado.